Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia 17 de julho de 2015, eu ocupei a tribuna do Senado para chamar a atenção da situação em que se encontra o nosso país no que tange à liquidez das empresas do país como um todo, a capacidade de pagamento dessas empresas, sobretudo aquelas que estão envolvidas na Operação Lava Jato. E no discurso de julho, eu falei que um levantamento feito nas 22 empresas que estão envolvidas na Operação Lava Jato, essas 22 empresas, elas têm a pagar em banco e a pagar em bolsa 130 bilhões de reais. E não estão cumprindo seus compromissos com os bancos nem com a bolsa, pagando as bolsas. Inclusive com a perda muito grande dos seus ativos. Essas empresas têm a receber do governo federal e têm atraso de pagamento, grandes atrasos que estão acontecendo de pagamento. E várias obras, do Minha Casa Minha Vida, as obras de transposição do Rio São Francisco, inclusive, outras obras tantas que estão em atraso de pagamento. O resultado é que essas empresas não pagando o que têm a pagar os bancos, o que eu posso dizer é que nós podemos ter uma crise sistêmica no Brasil. E isso já começa a ser mostrado pela imprensa como um todo. As empresas não estão pagando aos bancos o que deve aos bancos. Os bancos colocam em perda parcial. Não pagando vai em perda total e vai entrar no balanço. É possível que se tenha uma crise bancária se essas empresas continuarem sem liquidez, como já aconteceu no passado, no governo Fernando Henrique Cardoso, de se fazer o PROE para resolver a questão dos bancos. Então, é um problema muito sério e muito grave. E eu queria chamar a atenção aqui do Senado e do governo federal que ajuste, através do acordo de leniência, ou o que for, o pagamento das obras que foram feitas para que os bancos não venham a quebrar. Está aqui, ó, no valor econômico de ontem, está escrito aqui: bancos buscam a saída para empreiteiras da Operação Lava Jato. Elas não estão pagando aos bancos. Está escrito aqui: um acordo tácito entre grandes bancos busca encontrar uma saída organizada para a crise envolvendo os grupos Odebrecht, Andrade Gutierrez, além de outras empresas envolvidas na Operação Lava Jato. O que se une às instituições é o propósito de evitar o calote generalizado. Vou repetir, o calote generalizado aos bancos leva à quebra dos bancos. O calote generalizado que pode acontecer e pode trazer riscos ao próprio sistema financeiro, dada a magnitude de algum desses grupos. E o volume, senador Pimentel, que esses grupos têm a pagar bancos e as bolsas é algo em torno de 130 bilhões de reais. Então, esse é o momento que deve se tomar a decisão para a solução do problema. Essas empresas todas, e continua aqui, conceder crédito novo segue fora de possibilidade, ou seja, os bancos não vão conceder crédito novo, mas a ideia é evitar soluções drásticas que impliquem no vencimento antecipado das dívidas bilionárias, em muitos casos, dessas empresas com os bancos. As questões financeiras, o entendimento é que, se alguém esticar demais a corda, pode acabar ampliando as dificuldades das companhias e deflagrar o calote generalizado. O cenário considerado ideal, na visão do sistema financeiro, é que os grupos mantenham no mínimo a liquidez enquanto se reorganizam, de forma que as perdas sejam limitadas. Vejo um grande risco para o setor bancário, mas acredito ser possível contorná-lo, diz um dos presidentes dos maiores bancos aqui do Brasil. É dado como certo que as consultoras terão de encolher para sobreviver. Para isso, as companhias precisarão vender ativos de novos projetos e até devolver concessões que ainda não haviam obtido financiamento, afirma um graduado executivo de um dos bancos. E esses ativos, eu quero chamar a atenção, com essa questão dessas empresas, a possibilidade dessas empresas perderem o valor, ou seja, os seus ativos podem serem conduzidos para a bacia das almas e o que valer X vai valer X dividido por 2. Isso é uma coisa muito grave para o nosso país, para o Brasil. Um sinal disso foi visto semana passada, quando 5 empresas, Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Tequinte, desistiram do contrato de montagem eletromecânica de uma usina em Angra 3. Desistiram da montagem, alegando atrasos da eletronuclear nos pagamentos. Projetos que já estavam com financiamento contratado em fase de estruturação continuam sendo tocados, mas com muito menos rigor e muito menos vigor. Segundo o executivo de um banco estrangeiro, os limites de crédito disponíveis anteriormente não foram revistos, mas a liberação dos recursos tornou-se mais lenta e criteriosa. A análise tanto da diretoria de crédito quanto de toda a área que assegura o cumprimento das normas dos bancos foi aprofundada. A tomada de decisões também foi desconcentrada e agora passa por um número maior de pessoas numa tentativa de se tornar mais fácil a identificação de eventuais problemas, afirma o executivo. Reuniões de comitê responsáveis por análise de crédito corporativo também estão mais frequentes contra o outro presidente de um banco, dos maiores bancos do Brasil. Escritório de advocacia relataram o valor que algumas operações recentes foram aprovadas com cláusulas que prevêem a possibilidade de vencimento antecipado caso a empresa seja condenada por corrupção. Ou seja, as empresas que estão na Lava Jato, tornando-se inidôneas, condenadas por corrupção, os seus ativos, vou repetir aqui de novo, vão para a bacia das almas e elas não terão condição de pagar aos bancos aquilo que devem, que é um volume muito alto. Embora falte clareza sobre como funcionaria na prática, há nos bancos uma percepção de que uma regra ajuda a aliviar as pressões sobre as áreas de controladoria para liberar crédito às empresas envolvidas na Lava Jato. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, acredito que o país passa por um momento delicadíssimo no que tange à liquidez dessas empresas. O não pagamento vai implicar na paralisação das obras e, como aconteceu aqui, semana passada, 5 empresas do mais alto nível no Brasil desistiram da obra, de fazer a obra de Angra 3. Esse é um momento delicado e o governo federal vai ter que tomar uma providência para resolver essa questão. Com acordo de leniência ou não, resolver a liquidez das empresas para que o Brasil possa continuar gerando emprego e renda e fazendo a infraestrutura necessária para o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.